dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 27 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o novo ranking das operadoras brasileiras que foi divulgado aí na semana passada pela OpenSignal. Ela mostrou que quando o assunto é velocidade de download móvel, a Claro fica em primeiro lugar com uma média de 23 MB por segundo, e aí em seguida vem a Vivo, vem a TIM e depois a Oi aí, sempre na última posição. A Claro liderou na maior velocidade média de downloads em 22 estados brasileiros, mas por outro lado, a TIM ficou em primeiro lugar na disponibilidade do 4G, também aí em 22 estados brasileiros. Aí a Claro também se deu melhor em categorias tipo experiência de consumo de vídeo, chamadas telefônicas via IP e também na parte de jogos via 4G, e caso você queira saber mais sobre esse relatório, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Anatel homologou por aqui no fim da semana passada o telefone Redmi 9C da Xiaomi. Esse é um telefone bem baratinho que foi lançado na China no fim do mês passado e tem coisas tipo uma tela de 6 polegadas e meia, câmera frontal de 5 megapixels, câmera tripla atrás com até 13 megapixels, até 4 GB de RAM, até 64 GB de espaço, e aí com homologação da Anatel, né, resta esperar agora pela confirmação e marcação aí do lançamento no Brasil. E por último, hoje sobre o país, a Uber está lançando oficialmente por aqui em todo o território o suporte ao motorista ficar sabendo para onde que o passageiro quer ir antes de aceitá-la, corrida, para ver se vale a pena. A Uber já vinha testando isso na verdade, né, indicação da região da cidade para onde a pessoa quer ir, só em algumas cidades aqui do país, mas agora pintou aí para motoristas no país inteiro. E enquanto isso, no Facebook, a empresa concordou em pagar mais de $500 milhão para conseguir fugir da responsabilidade de um processo lá de mau uso de fotos de usuários. O que rolou há uns anos é que o Facebook pegou as fotos do pessoal, né, começou a usar isso aí para treinar o sistema dele de reconhecimento facial, mas fez isso, claro, né, sem pedir autorização para ninguém. Acontece que lá no estado de Illinois, nos Estados Unidos, isso é proibido por lei, né, tem que autorizar a pessoa lá para esse dado aí sim começar a ser coletado e explorado, e ele foi processado lá no estado por conta disso. Esse processo vinha rolando já por lá uns 4 ou 5 anos, aí agora o que rolou foi que o Facebook concordou em pagar $625 milhões para acabar aí com a coisa toda com esse acordo. Esse valor, inclusive, foi $100 milhões a mais, né, do feito inicial do Facebook para conseguir fazer esse acordo e se livrar desse processo, e aí como resultado disso, essa grana toda aí vai ser dividida entre todo mundo do estado de Illinois que tivesse se sentido prejudicado, né, por conta dessa quebra da lei. E ainda sobre a empresa, ela lançou no Facebook Messenger a opção do pessoal fazer uma live com até 50 participantes nas salas do Messenger lá que foram lançadas recentemente. Esse esquema de lives a partir do Messenger vai começar a aparecer aí aos poucos para todo mundo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre o Facebook, eles estão começando a testar um layout novo para páginas do aplicativo, que vai começar a esconder a quantidade de likes, e até o botão lá de likes também parece que vai sumir. Parece que a ideia do Facebook aqui é tornar a parte de assinantes, né, os seguidores da página mais importante é do que a quantidade de likes, o que faz sentido, né? A quantidade de seguidores de uma página, uma métrica um pouco mais específica, né, do engajamento que ela gera versus sua quantidade de likes, que é uma coisa que tem menos engajamento, e agora é esperar, né, para ver se isso aí vira uma coisa oficial. E por último, sobre as novidades do Facebook, ele trouxe de volta no iOS a habilidade do pessoal compartilhar naquela tela de compartilhamento do iOS direto lá para os contatos do WhatsApp. Então agora, para quem não usa senha no WhatsApp, está começando a aparecer, né, com o update mais recente aí, os contatos mais frequentes da pessoa naquela lista de contatos, que tem do iMessage também, né, do Telegram lá, quando você compartilhar uma foto, por exemplo, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre redes sociais, pintou na Reuters uma matéria, entrevista na verdade, verdade, que comentou que mais de 1000 pessoas no Twitter tinham acesso àquela ferramenta que deu ruim e permitiu lá aquele golpe de Bitcoin faz uns dias. A Reuters conversou com ex-funcionários, até terceirizados também, né, que comentaram aí que tinham acesso a essa ferramenta, ou sabendo também de pessoas aí, mais de 1000 que tinham também acesso a essa ferramenta. E eles comentaram que o Twitter até mexeu um pouquinho no sistema, né, colocou log de acesso e depois um problema que pintou com o governo da Arábia Saudita, mas claro, né, que isso não foi suficiente. A Reuters pediu opinião de diversos especialistas, que claro, né, concordaram aí que o Twitter pisou bastante na bola quando o assunto é segurança em relação a essa ferramenta. E também, né, claro, perguntado sobre isso, o Twitter ficou quieto, falou só que segue investigando essa situação. Já um assunto sobre o qual o Twitter falou foi dinheiro. O CEO da empresa comentou que eles estão estudando um jeito aí de conseguir pegar dinheiro direto de usuários, né, sem depender tanto de publicidade na plataforma, e citou assinaturas como exemplo dessa iniciativa. Ele só se limitou a dizer que eles provavelmente, né, vão lançar alguma coisa de assinatura aí, pelo menos em teste, até o final desse ano, mas podem mudar os planos aí, se essa ideia evoluir para um outro lado depois. Bom, pulando de uma rede social para outra, no finalzinho da semana passada, o TikTok anunciou um acordo com um grupo de gravadoras principais aí do mercado para pagar de forma retroativa aí, músicas usadas na plataforma. Esse acordo foi com a Associação Nacional de Editores de Música, né, que inclui, por exemplo, as 3 maiores gravadoras do mundo e várias independentes também. E esse acordo vem depois, inclusive, né, do grupo ter ameaçado aí, processar o TikTok por pirataria lá, de músicas usadas sem autorização no aplicativo. E enquanto isso, na Intel, ela divulgou o resultado financeiro do último trimestre. Ela teve um faturamento de quase 20 bilhões de dólares, aumento de 20% aí também na comparação ano sobre ano, e ela comentou que boa parte disso, né, foi por conta do crescimento de 43% no faturamento de data center, o que é bom, né, que a alternativa é viável para o futuro da empresa. Por outro lado, para surpresa de ninguém já, né, ela comentou que vai adiar o lançamento aí dos próximos processadores dela, vão ficar só para o ano que vem, e para piorar, comentou que no próximo trimestre o crescimento vai ser estável e só 5% lá no máximo na parte de faturamento. Isso fez as ações da Intel caírem coisa de 15% na sexta-feira, o que, por sinal, né, varreu quase 40 bilhões de dólares em valor de mercado lá da companhia. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que segundo The Information, está usando dados privilegiados aí de acesso a aplicativos de terceiros para melhorá-la, porque eles oferecem aplicativos nativos para Android. O Information comentou que tem um programa interno do Google chamado Android Lockbox, que deixa eles verem, por exemplo, os dados de acesso, né, tempo de engajamento em aplicativos de terceiros, e depois eles usam lá isso para benefício próprio para os apps que eles têm. A matéria comentou que com apps de e-mail, por exemplo, eles pegam esses dados, né, depois estudam lá para conseguir melhorar o aplicativo que eles têm do Gmail, e eles disseram ainda, né, que isso acontece também com aplicativos tipo o Facebook, o Instagram e o TikTok. Eles comentaram que eles usaram isso, por exemplo, para lançar o Shorts, né, que é um concorrente que não fez muito sucesso por enquanto do TikTok. E aí, perguntada sobre isso, a empresa falou que não está fazendo nada de errado e comentou, né, que esses dados são públicos lá no ambiente que eles oferecem. E já que o assunto é prática anticompetitiva, deixa eu comentar que o depoimento marcado para hoje com os CEOs da Apple, da Amazon, do Facebook e do Google foi adiado indefinidamente. O que aconteceu foi que o velório do John Lewis, que era um ex-político, né, representante americano, ativista também, ficou marcado aí para hoje, e o depoimento foi adiado para os políticos poderem comparecer. E enquanto isso, na empresa Corning, ela anunciou a geração nova do Gorilla Glass, que, para quem não conhece, é um vidro bastante usado no mercado de telefones pela resistência que eles conseguem oferecer. Ela comentou que a geração nova do Gorilla Glass, chamada Gorilla Glass Victus, aguenta tombos de até 2 metros de altura, né, que é mais do que o dobro em relação à concorrência, segundo ela. E ela comentou também que essa versão nova é 2 vezes mais resistente a riscos na comparação aí com o Gorilla Glass atual. Isso é especialmente bacana, porque geralmente o que acontece, né, é que quanto mais resistente um vidro é a quedas, ele é menos resistente a riscos, mas parece que ela conseguiu aí achar um meio termo para a coisa toda. Ela comentou que a Samsung vai ser a primeira empresa a usar a versão nova do Gorilla Glass em aparelhos que vão ser lançados no futuro, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre um texto que pintou no 95 Mac, que comenta sobre a possível chegada de Face ID aos Macs aí no futuro. O brasileiro Felipe Espósito comentou que, de acordo com os códigos encontrados no beta mais recente do macOS Big Sur, tem umas coisas que são referência, por exemplo, a Pearl Camera, que era a câmera, o codinome, né, da câmera que a Apple usou para o Face ID, e de quebra ele comentou também, né, que o sistema prevê já referências aí a coisas tipo identificação de rosto e captura lá da biometria do usuário. Ele mencionou ainda que isso está no estágio que é bem inicial, né, parece está começando só esse suporte aí. Então a chegada do Face ID a Mac, se for rolar mesmo uma coisa mais pro futuro, não é pra agora, mas tá aí, né? Pra quem esperava pelo Face ID no Mac desde o lançamento no iPhone e no iPad, boa notícia, né? Pode se empolgar com isso. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!